Olá, Maria José Falcão.
Olá.
Qual é a quinta essência do seu ofício de, não direi de violoncelista, porque podemos falar mais genericamente do ofício de músico ou de música, intérprete?
Eu acho que para ser músico tem que gostar de música, ter sensibilidade, ter ouvido e ter paciência para ser um bom músico.
Paciência em que sentido?
Paciência porque requer
treino.
Estudo e ter paciência para estudar. É isso que eu também digo aos meus alunos, porque não têm paciência e querem que logo saia à primeira. E é muito complicado sair à primeira. Às vezes insistimos e acaba por sair.
Então, um violoncelista mediano, quantas vezes tem que tocar uma peça para ela funcionar? Assim, por alto. Conta-se às dezenas ou às centenas?
Não, isso não está contabilizado.
Não é certo.
Não, porque há obras que nós tocamos muitas vezes e pensamos que já sabemos e depois, passado um tempo, vai-se tocar a mesma obra.
E percebes que não.
E não. E eu lembro-me sempre que o meu professor Fernando Costa, meu primeiro professor, dizia-me sempre assim: nunca trates uma obra por tu. E ele tinha imensa razão, porque o facto de nós tratarmos uma obra por tu...
De como quem diz, ter a mania que sabe já.
Sim, olha, esta já sei, pronto, já está aqui arrumadinha, já sei. Não sei, porque depois vou trabalhá-la, vou tocá-la e tenho que estudar as mesmas passagens, as mesmas dificuldades e tenho que insistir.
Portanto, nunca se dar por arrumado.
Arrumado e já...
Oratório arrumado. Persistência, de facto, é uma das características, uma das... a quinta essência, lá está, do ofício de músico. A nossa convidada Maria José Falcão nasceu em 1949, há 66 anos, portanto, em Lisboa. Os estudos musicais começaram cedo, aos 6 anos de idade, na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, também em Lisboa. Seguiu-se, em matéria de ensino musical, o curso superior de violoncelo do Conservatório Nacional de Lisboa, seguido dos estudos de aperfeiçoamento em Paris, com o violoncelista Paul Tortelier. A nossa convidada foi laureada por duas vezes com o prémio Guilhermina Sugia, uma como solista e outra em formação de música de câmara. Deu numerosos concertos em Portugal, em várias cidades da Europa, de África. Gravou um disco na Hungria com a Orquestra Sinfónica de Budapeste, participou em vários festivais, Algarve, Sintra, Macau, Funchal. Enfim, Maria José Falcão foi primeiro violoncelo da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, aqui da rádio. De 76 a 1990, esteve radicada na Suíça, onde ocupou o lugar de violoncelo solista na Orquestra de Câmara de Lausanne. Foi, simultaneamente, professora no Conservatório de Música de Lausanne. Depois de regresso a Portugal, ingressou na Orquestra Gulbenkian para ocupar o lugar de violoncelo solista. E, entretanto, deu aulas na Fundação Musical dos Amigos das Crianças e na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa. Ora, em 2015, cumpriu 50 anos de carreira como violoncelista. Como é que uma criança, aos 6 anos, o violoncelo é quase do seu tamanho?
O violoncelo...
Como é que foi parar a esse instrumento?
Eu fui parar ao instrumento porque a minha mãe queria me pôr a aprender música. E fomos à escola da Fundação Musical dos Amigos das Crianças.
E essa escola por alguma razão?
Essa escola por uma razão, porque tinha um professor de canto coral que dava aulas no colégio militar e o meu irmão estava no colégio militar. E então esse professor, que era o professor Jaime Silva, disse à minha mãe: olha, há uma escola, um colégio que ensina música às crianças, era bom para pôr a sua filha e tal. E a minha mãe foi comigo, mas para eu aprender piano. Só que quando lá cheguei vi um menino da minha idade, um bocadinho mais velho que eu, a tocar violoncelo. E fiquei fascinada com o violoncelo e disse à minha mãe: não, eu quero é isto, que eu nem sabia o nome. E a minha mãe dizia: não, ela quer é piano. E a diretora, que era a Adriana de Vecchi, e que pianistas, havia imensas crianças que queriam piano, aproveitou logo aquela deixa de eu querer o violoncelo. Olha, está aqui uma que pelo menos não quer piano.
É mais raro, pois. Pronto.
E disse: ah, com certeza, então vai aprender o violoncelo. E assim foi.
Primeiro adquiriu um violoncelo pequenininho,
um quarto,
não é?
Um quarto. O violoncelo, um quarto, não é? Os violoncelos, sim, têm que crescer com as crianças. Sim. Eu costumo dizer também aos pais dos meus alunos, não se pode pôr o violoncelo muito grande, porque as dificuldades ainda são maiores.
Ora, mas mesmo um violoncelo do tamanho de um quarto tem uma certa dificuldade, porque aquilo é um instrumento de arco. Sim. Isso é logo uma complicação. Sim. Primeiro que sai ali um som.
É um bocadinho mais complicado do que o piano, não é? O piano tem lá as notas.
Por exemplo, assim que começou a tocar, não se desmobilizou por essa dificuldade, porque até se tirar uma nota razoável, mesmo solta e tudo,
não,
é difícil.
Não, isso não tenho memórias disso. Eu tenho memória de chegar a casa e de me queixar que me doía os dedos. Me doíam os dedos da mão esquerda.
Pois, claro.
Ai, dói-me os dedos, porque as cordas faziam doer. Mas
claro.
Depois também
calos,
é uma fase...
Não é?
Sim, os calos vêm a seguir. Mas é uma fase e depois passou. E depois nós realmente tínhamos naquela escola da Fundação dos Amigos das Crianças. Eu acho que os primeiros professores têm imensa influência num aluno.
Quem foi o primeiro professor?
O primeiro professor foi a Adriana de Vecchi.
Ela é violoncelista, portanto.
Era. Sim. Era violoncelista. Eu nunca a ouvi tocar. Sequer que lhe diga. Ela tocava, mas o Fernando Costa é que era o violoncelista. Mas ela tinha imensa jeito e para as crianças pequeninas e ensinava muito bem. E realmente a influência que eles me passaram foi muito boa.
E o que é mais decisivo nesse momento? É criar o gosto ou treinar no sentido de incutir a disciplina? Portanto, falamos mais de gosto ou de disciplina?
Eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que se ter gosto, tem que se ver o resultado, tem que se estar contente. E nós, nessa escola, tínhamos uma maneira de... Para já era todos os dias que estávamos lá, de manhã até à noite. Tínhamos a escola, digamos, de primária, de manhã.
Isso não se usa hoje. Todos os dias aulas?
Todos os dias. E de tarde, até às 8 da noite, tínhamos aulas. Estávamos lá, ou estudávamos, estávamos nos cantinhos a estudar, mas estávamos constantemente embrenhados em música, não é? E depois havia imensos concertos que os próprios, eles organizavam, turnés, concertos, e os alunos produziam-se a tocar a solo, na orquestra e a tocar a solo. Portanto, isso é uma forma de estimular os alunos que
hoje,
têm objetivos.
Hoje é mais raro haver concertos, não é? Guarda-se o concerto para o fim do ano, muitas
pois,
vezes.
Nos fins de período. Também é mais difícil. As crianças estão muito, muito sobrecarregadas de aulas
também.
E dispersas e os trânsitos e tudo. É mais complicado, mas há...
Então, e nessa altura, recorda-se, aos 6, 7 anos, de já ter aquela noção de a minha vida vai ser isto?
Eu não pensava nessa altura, não.
Era
não.
Só por gosto?
Não,
portanto.
Por gosto e para aprender música. E à medida que fui crescendo, realmente dediquei-me mais à música. E o facto é que com 16 anos entrei na Orquestra Sinfónica.
Nunca chegou, portanto, a querer a ter outro sonho de outra profissão qualquer?
Não.
Lembra-se da primeira vez que tocou em público, Maria José Falcão?
Lembro-me... De tocar em público, miúda, criança.
Mas não propriamente da primeira vez, é isso? Não, não fica...
Não, a primeira vez era na própria fundação. A Adriana convidava pessoas importantes, mulheres de ministro, mulheres de presidente da República. Iam lá e assistiam a concertos dos meninos. Pronto, isso eram os concertos mais semi-privados. Mas depois tocávamos no Palácio Foz, tocávamos... Em vários sítios, sim.
Eu digo isto porque muitas vezes as crianças treinam, não é? Mas outra coisa muito diferente é ir tocar perante estranhos, não é? E,
portanto,
vêm os nervos e vêm...
O primeiro concerto mais importante que eu tive, então, foi em 64, acho eu, em 64... com a Orquestra Sinfónica de Lisboa.
Aos 15 anos, portanto.
Orquestra Sinfónica de Lisboa.
Lembras-te do que é que tocou?
Toquei o concerto de Klugart. E era no Pavilhão dos Desportos. Essa Orquestra Sinfónica de Lisboa tinha uma temporada com o mestre Fernando Cabral. E eu toquei a solo. Portanto, era uma aluna dessa escola que tocou a solo com essa orquestra.
Então, mas antes disso, não se toca muito mais vezes inserida em orquestra?
Numa orquestra assim de profissionais, não.
Então foi uma toquei estreia no... logo em grande.
Pronto, toquei em orquestra da escola, sim, muitas vezes. Mas a tocar a só com uma orquestra de profissionais...
E como é que correu?
Correu bem. Tive uma boa...
prestação.
Uma boa prestação.
E... aplausos também. É isso. O aplauso é importante. Ou seja, tomando o seu caso, porque há pessoas que se calhar nem até dispensam o aplauso. Como é que é essa relação, com a sua relação com...
Eu acho que o aplauso é importante, mas mais importante é o que nós sentimos do que fizemos. Portanto, o nosso
pode
julgamento...
não bater certo? Pode não haver um grande aplauso?
Não, ao contrário. Acho que há vezes que eu acho que não correu assim tão bem e tem aplausos, não é? E as pessoas também têm aplausos, porque as pessoas são generosas.
E aí não chega
isso. São generosas. Não, mas mesmo que haja aplausos, nós sabemos que não correu assim tão bem, ficamos sempre com aquela ideia de que podia ter sido melhor, não é? Mas um instrumentista também tem uma...
Então, mas e o facto de estar a ser, sobretudo, não falo hoje, que já tem essa experiência toda, mas para uma criança, o facto de estar a ser ali avaliada ao vivo não é muito mais perturbador?
Eu acho que é menos. É menos perturbador.
Portanto,
em criança.
Melhora, é isso?
Não, é menos perturbador em criança do que em adulto, porque à medida que vamos crescendo, vamos ter mais sentido de responsabilidade. E as crianças às vezes até, pronto, estão nervosas, mas não têm aquele sentido de responsabilidade que tem o adulto. E isso facilita um bocado.
Ora bem, já lá vamos chegar à versão de adulto, mas no seu caso temos que começar mesmo pela adolescência, porque começou a tocar profissionalmente aos 16 anos e, portanto, é bem cedo que começou a trilhar o seu destino como violoncelista. Foi para Paris... O que é que esperava e tinha em Paris que não podia ter em Lisboa?
Pronto, eu fui fazer, como se agora diz-se que é um doutoramento, ou digamos...
Um mestrado,
pronto. Naquele tempo acabava-se o curso no conservatório e gostávamos de estudar com outros mestres, não é? E o Paul Tortelier veio cá tocar com a Orquestra Sinfónica e eu mostrei interesse em poder trabalhar com ele. E então fui, ele já não estava a dar aulas no Conservatório de Paris nessa altura, tinha um caráter um bocado complicado e...
Feitio difícil. Então, mas isso é o quê? É ser muito ríspido? É...
Não, feitio difícil não para mim, não para os alunos, também tinha. Mas, digamos, conflituoso com o diretor do conservatório, não sei, havia lá coisas que ele não estava bem e que saiu. E nessa altura eu fui ter aulas privadas à casa dele, em Paris, com ele e com a mulher dele, que também era violoncelista. Portanto, quando ele não estava, era a mulher que dava aulas. E foi uma experiência fantástica.
O que é que aprendeu?
Aprendi, ele às vezes dizia assim: olha, tu tocas muito bem, mas tens as dedilhações todas mal, e os arcos estão mal, pronto, estava tudo
as
mal, mas...
As dedilhações significa o dedo certo, o dedo errado, a nota certa, mas o dedo errado.
Exato. Pronto, isso foi uma coisa que aprendi com ele, a escolher outras dedilhações, outros arcos. Eu tenho uma história engraçada, ele veio uma vez, já mais tarde, nos cursos de Cascais... de interpretação, veio dar uma masterclass. Eu já tinha trabalhado com ele e tocámos precisamente a sonata Debussy. Trabalhei com ele a sonata Debussy e com Olga Prats estava ao piano. E ele disse-me isso: olha, tu realmente tens aí os dedos todos trocados e aquilo está tudo bem, mas não é isso. Mas eu vou. Dá-me a tua música e eu vou mudar isso tudo, porque ele ia fazer sessões de sol na parede, ele tinha problemas de costas, e ia para a parede, e enquanto estava na praia, marcou-me a sonata toda com a dedilhação dele. E eu nunca mais apaguei essa dedilhação, mesmo há coisas que eu não faço, já não faço, como ele marcou, mas com a memória de que foi ele que me marcou a música, eu deixei intacta. Nunca mais... Thank you.
Ora, vem bem a calhar esta gravação sua, interpretando a sonata de Claude Debussy com António Rosado. Uma pessoa, quando aprende uma dedilhação, depois nunca mais a esquece? Ou precisa ter a cábula ao pé para não voltar a cair?
Não, normalmente fica. Mas nós modificamos, com o correr do tempo, modificamos a abordagem da obra e mudamos as dedilhações também. Algumas.
À sua conveniência, isso?
Sim, sim. Depois, por exemplo, queremos fazer um portamento ou outro acento, outra coisa, e muda-se os dedos. Eu até sou muito indisciplinada, porque normalmente, quando começo a trabalhar uma obra, não marco dedos. Escolho os dedos, faço os dedos. E depois tenho é um grande contra, porque passado um tempo não toco essa obra, e quando vou tocá-la, como não marquei, já não me lembro. Lá tenho que refazer tudo outra vez para escolher as dedilhações, não é? Isso é um bocadinho... Mas isso é um defeito meu. Deve-se marcar, mesmo que depois se mude qualquer coisa, deve-se marcar. Eu deixo um bocadinho...
Quanto tempo é que viveu em Paris?
Eu estive cerca de um ano e meio.
Ora, essa experiência também de viver fora do seu país de origem durante um ano... Enfim, não ser só umas férias, não é? É relevante também?
É relevante, mas pronto, eu vivi mais tempo fora que foi quando estive na Suíça.
Não é? Isso é que é uma experiência.
Foram 15 anos.
Então, mas isso nós já lá vamos. Porque depois, com essa experiência, esse ensinamento de Paulo Tortelier foi decisivo para a sua carreira? Sente que foi importante?
Sim, foi bastante importante. Ele mudou alguns pontos da minha técnica, que me ajudou-me bastante, e tinha uma coisa, aliás, os meus professores tiveram todos essa qualidade, que era de mostrar a música. Ele diziam que a música não é só tocar notas, e é verdade, mesmo que se toque muito bem as notas.
Mostrar o espírito da música,
mostrar,
é isso?
Se não é só as notas, tem que se realmente dar a alma, dar o sentimento.
Expressão.
Expressão. E fazer sentir a quem está a ouvir alguma coisa. Porque tocar as notas é difícil, mas...
Não chega.
Não chega.
E isso foi o essencial daquilo que aprendeu com o Paulo Tortelier.
Não foi só com ele. Com a Adriana de Vecchi.
Tinha essa perspectiva.
Tinha muito, muito essa perspectiva.
Neste caso... ele aprendeu aquilo que dizia dele por conta própria, ou seja, de ser um homem duro, de ser com feitio difícil?
Ele era difícil no aspecto de que achava...
Nunca estava bem.
Não. Ele achava, por exemplo, nas masterclasses. Eu fiz algumas masterclasses com ele, em Nice. Ele dava em Nice e fiz aqui também em Cascais, no Estoril. E havia alunos de várias nacionalidades que tocavam muito bem e tocavam para ele. E ele achava que para se tocar bem tinha que se tocar de uma determinada maneira. E então dizia, por exemplo, ao aluno, não, tens que pegar no arco assim e na mão fazer a mão esquerda de outra
era
maneira.
Era muito rígido nessa questão.
Exato. E isso, alguns não aceitavam bem, porque não conseguiam tocar da forma como ele pedia. E então desistiam, até já nem queriam tocar mais para ele, só assistiam às aulas e já não queriam tocar. E nesse aspecto, Tortelier era um bocadinho...
Rígido,
pronto, não era flexível de dizer, pronto, ele toca de outra maneira, mas vamos só dar interpretação. Há muitos professores que fazem masterclasses e que não tocam nisso, porque em 10 dias ou 8 dias não se pode mudar uma técnica. Não é?
E no seu caso, por exemplo,
no
como
meu
professora,
caso...
prefere adaptar-se ao estilo que os alunos apresentam? Ou...
Não, é diferente, porque eu ensino desde o princípio, não é? E eu acho que é muito importante os alunos terem uma boa base. Se o aluno começa com uma boa base... não há problema, há sempre problemas, mas é como o código postal, é já meio caminho andado. Agora, se vem com imensos defeitos de postura, de afinação,
é uma complicação depois.
Depois é mais complicado tirar esses defeitos.
Essa experiência de um ano e meio, não chegou a ponderar a possibilidade de ficar lá em França?
Não, não. Não, porque eu fazia, a minha vida era, estava com a minha mãe, nos arredores de Paris, numa casa emprestada de um amigo que emprestou, um imigrante
Tu ia
português,
vivendo o quê? Sua mãe
e,
trabalhava lá?
não, eu vivia de uma bolsa, em uma bolsa, e a minha mãe estava só a tomar conta de mim, digamos, e então, eu ia às aulas, que era uma ou duas vezes por semana, voltava, era a Maison Lafitte onde eu estava. E Paris eu só ia para ir às aulas e vir. Depois estudava, estudava, estudava.
Portanto, nunca
Portanto,
sentiu como o sítio de viver, mas sim o sítio de estudar
sim,
apenas.
exatamente, exatamente.
Depois regressa
Não, ainda estive na Sinfónica
ao
vários
fim de,
anos.
não, ao fim de um ano e meio, não é?
Sim, sim, sim.
Em Paris,
Sim.
regressa a Portugal. Eu penso que é nessa altura que recebe o prémio, um dos seus prémios Sugia, já não, porque recebeu em dois momentos diferentes, não
Sim.
é? O prémio Sugia foi importante para si?
É, foi importante. Era um prémio, digamos, de interpretação. Não havia assim muito mais coisas em que se
Prémios.
podia concorrer, concursos.
Tinha a noção de quem era Guilhermina Sugia?
Sim. Por ouvir falar, os meus professores falavam
Porque foi
muito.
uma das maiores intérpretes do seu
Exato,
tempo, à
exato.
escala mundial.
Mundial.
Inspiradora? Chegou a ser inspiradora, Guilhermina Sugia, para si?
Naquela altura não muito, só pelo que eu ouvia falar, só que eu ouvia falar, mas já li coisas, por exemplo, que ela escreveu para um jornal inglês, que eu acho que é muito interessantes, e também ouvi gravações antigas dela, que acho realmente que era fantástico.
Como é que foi parar depois à orquestra da Emissora Nacional?
Eu fui porque já estavam lá alguns colegas meus, mais velhos, que saíram também da Fundação dos Amigos das Crianças, e pronto, e havia uma falta de músicos nessa altura, e então, por exemplo, a Clélia Vital foi antes de mim, também com a mesma idade, e eles
Clélia
aceitaram.
Vital, que foi também durante muitos anos sua colega
Exatamente.
no naipe de violoncelos
Violoncelos.
da Orquestra Gulbenkian.
Pois. E então, ela já estava, por exemplo, já estavam outros, e perguntaram-me se eu queria também ir, e claro que eu, nessa altura, como estavam outros, também quis. E fui, e realmente foi uma experiência fantástica. Nós tínhamos uma grande experiência de orquestra, porque fazíamos orquestra na escola todos os dias fazíamos orquestra. Claro que não eram as mesmas obras, mas tínhamos um grande.
Uma rodagem.
Um grande traquejo.
Então, lembra-se de Gingeira do maestro Silva Pereira? Porque ele
Exatamente.
foi. Quem é que foi dos maestros com quem se cruzou, aquele com quem teve maior afinidade do ponto de vista musical?
Ah, isso
É difícil.
é difícil. São muitos. Eu realmente, eu o que tenho uma grande carreira de violoncelista, mas sobretudo uma grande carreira de músico de orquestra. E
Que é
eu
específico, é isso?
é específico porque o tocar em conjunto é diferente do que tocar sozinho. Sozinho tem muito mais liberdade, a pessoa tocar mesmo com o piano, com o recital, muito mais liberdade. Na orquestra está mais partilhado. E às vezes até é um bocadinho, digamos, um handicap para nós que tocamos também a solo. Estamos um bocadinho espartilhados no que está escrito e temos menos liberdade, porque um músico de orquestra não tem tanta de liberdade, tem que fazer o que está escrito e o que o maestro quer, não é? Porque se cada um põe-se a fazer o que
Oh,
quer,
claro, isso claro,
ninguém
não eram
chegava ao
precisos
fim
mestres também.
juntos. Mas realmente a experiência de orquestra para mim é grande e é uma coisa que eu gosto imenso.
De estar a tocar em conjunto e de
Em orquestra.
participar numa
Acho
obra
que
maior.
tive uma sorte muito grande de fazer a orquestra com mestres fantásticos. A
Tais
nível.
como?
Tais como. Olha, até o Stravinsky.
Então,
O Stravinsky veio cá dirigir, tocámos no Coliseu dos Recreios, no último Festival Gulbenkian, e ele dirigiu uma obra em que eu estava a tocar na orquestra.
e uma obra dele?
Uma obra dele. Era Édipus Rex.
E Édipo Rei. E então,
Mas como, por exemplo, o Charles Mundes.
Ah, também é um grande, um dos grandes mestres.
Como, por exemplo,
França?
Sei lá, antes o Roberto Benzi, muitos mestres que eu já nem me lembro. Eu sou um bocadinho desorganizada, porque agora estou a compilar um bocado as coisas.
As memórias.
As memórias, mas...
Então, e lembra-se do mestre Gyorgy Lehel?
Gyorgy Lehel, sim. Que gravei o disco em Budapeste, do Concerto de Lopes Graça.
Exato. E... que recordações é que tem dessa gravação?
Essa gravação foi fantástica, porque o Lopes Graça estava a assistir. E havia uma gravação do Rostropovich que ele tinha feito, e eu lembro-me uma coisa que o Lopes Graça disse quando nós gravámos, e estávamos, portanto, nas sessões de gravação, e depois íamos ouvir, e uma das coisas que ele disse que me deu um imenso prazer foi: eu reconciliei-me com este concerto, disse o Lopes Graça.
Quer dizer que estava desagradado com a versão do Rostropovich?
Eu acho que sim, porque o Rostropovich tem a impressão que era mais um concerto que ele tocou muito bem e tudo, mas pronto, se calhar aquela versão, esta versão, dizia-lhe mais alguma coisa.
Era uma costela portuguesa, se calhar.
Disse-lhe mais alguma coisa e ele disse-me: estou reconciliado com este concerto.
É muito difícil o concerto de Lopes
Graça?
Porque
o concerto não é, além de ser difícil de interpretar, tanto para a orquestra como para o violoncelo, é difícil de ouvir. É um concerto que não é fácil, de harmonias, de ritmo. E, portanto, eu acho que a interpretação que o Gyorgy Lehel deu, e que se calhar eu também ajudei um bocadinho, está mais, digamos...
legível.
Legível.
Concerto da Câmara com o violoncelo obrigado de Lopes Graça, Fernando Lopes Graça, com a nossa convidada, Maria José Falcão, aqui nesta gravação que consta neste disco, com a Sinfónica de Budapeste, dirigida por Gyorgy Lehel. Tinha 36 anos quando fez esta gravação, em 1985.
O João está... Eu agora tinha que dizer, como a minha avó que dizia: olha, eu já menti tanto que já não sei a idade que tenho. E estava aqui assim...
Mas isto quer dizer que estamos a percorrer um caminho muito rico,
verdade.
Que inclui gravações de referência, lá está. O próprio compositor sentiu-se recompensado por esta música. A música do século XX, sendo uma música mais complexa, mais desconstruída, digamos assim... é mais complicada de interpretar do que aquela música clássica, Mozart, Haydn ou Schumann, a música romântica? Não.
É diferente. É diferente. Eu acho que a música, quando é boa, tanto faz do século XX como do XIX como do XVIII.
O grau de dificuldade é semelhante a isso?
Pois, a música mais clássica talvez se perceba mais rapidamente
quando falha.
Esta pode esconder um bocadinho, não é? Quem não conheça bem o concerto, não é? Mas é sempre complicado tocar bem.
Então, e tocar com grandes solistas é uma coisa que melhora o desempenho da orquestra ou complica, porque se nota uma diferença muito grande entre o solista? Por exemplo, no seu caso, tocou com grandes solistas, não é?
Eu toquei com grandes solistas. Eu acho que é...
Com o David Oistrakh, por exemplo.
Com o Oistrakh, com o Menuhin, com o Schering.
Enfim... Com grandes referências. E isso é uma coisa mais para o difícil ou mais para o fácil?
Não, eu acho que nem é fácil nem é difícil. É muito enriquecedor e aprendemos sempre muito com o ouvir, não é? Como eles fazem, eu acho que qualquer músico.
Mesmo não sendo violoncelista.
Mesmo não sendo violoncelista. E aprendemos muito com os maestros, com os bons maestros. Aprendemos como é que se estuda. Porque eles também estudam com a orquestra, não é? Ensaiam, uhum. Ensaiam os naipes. Isso realmente é uma mais-valia que um músico tem, um músico de orquestra tem.
Ora, depois esteve na orquestra da Emissora Nacional durante uns anos, até ir para a Suíça. Foi a seguir ao 25 de Abril, para a Suíça. Viveu o 25 de Abril aqui, em Lisboa?
Sim, eu ainda antes de ir para a Suíça, ainda estive um ano na Orquestra Gulbenkian.
Foi a sua primeira fase, Gulbenkian 1, primeira parte.
Foi. Tive um ano na Gulbenkian.
Como é que foi a vida de músico em Portugal durante o período revolucionário? Incerta, complicada,
sim,
ou até
bocado,
empolgante?
Não, um bocado complicada, mas eu fui... Eu acho que na altura mais complicada eu não estava já cá. Uhum. Fui para a Suíça.
Logo a seguir ao 25 de Abril.
Exato. Eu ainda estive um bocado, mas um ano. Mas,
e como é que aparece essa possibilidade de ir para a Suíça?
Porque o meu marido estava a tirar a especialidade lá.
De quê?
Ele era médico cá e depois tirou medicina dentária em Geneve. E eu, entretanto, estava na Gulbenkian, mas era na altura a seguir ao 25 de Abril, não se podia mandar dinheiro, era muito complicado, e ele não tinha bolsa. Portanto, o problema, o dinheiro que ele tinha ia-se esgotando, não é? Porque a Suíça...
E não podia era. Nem por um lado nem para o outro. Portanto.
Pois, e eu, das duas uma, ou tinha que ter um emprego lá, ou então o de cá não me resolvia a situação, não é?
Já tinha filhos, não?
Já tinha. As minhas filhas gêmeas fizeram 3 anos lá na Suíça, portanto eram
também
pequeninas.
Tocam, já agora?
Não, tocaram, fizeram 8º grau de violino e uma de violoncelo.
Portanto, filha depois... de peixe, nem sempre nada como o peixe.
Elas diziam sempre que não queriam seguir a vida profissional que eu tinha.
Porque dava trabalho, se calhar.
Pois, seguiram outras.
Então, mesmo. E... Vai para...
E fiz concurso, portanto, havia um concurso na Orquestra de Câmara de Lausanne, nessa altura, e eu fui concorrer. Fui concorrer e fiquei com
Não
o
tinha
lugar.
Nada a ver com o Michel Corbose, não? Porque
não,
ele é de Lausanne,
não,
ele
também. Não, ele também dirigia muito essa orquestra. Encontrei-o lá muitas vezes, não é? A trabalhar com ele.
Mas sem esse nexo.
Sem esse nexo.
Depois vai para lá e vive bastantes anos,
sim,
ainda 14 anos,
sim, 14 anos.
Na Suíça. Sim, essa experiência, antes de mais, viver na Suíça é uma experiência agradável?
É muito agradável.
Mesmo estando longe do mar e essas,
sim,
coisas que a Suíça não tem?
Pois, é uma experiência muito agradável porque as minhas filhas, quando vieram para cá, voltámos, portanto, tinham cerca de 16 anos, uma coisa assim, elas diziam sempre, elas quando vinham a Portugal, era sempre férias, não é? Portanto, gostavam muito, era a praia, era os primos, e elas diziam assim, ai, eu gosto imenso de estar aqui em Portugal, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Portanto, isto define que na Suíça sabe-se o que vai acontecer. Porque realmente as pessoas sabem com o que contam, não é? E é uma vida que é fácil no sentido que não se está a perder tempo, é tudo muito objetivo, mas pronto, não tínhamos a família, estávamos os quatro, Tínhamos amigos, temos lá bons amigos, ainda vamos lá
continuam.
E os suíços amigos vêm cá, mas estávamos um bocado sozinhos e pronto, isso foi isso também, as saudades que nos fez voltar. Mas a vida era boa, a vida era boa.
Então, era um bom salário na Suíça, em princípio, não é? Tanto como médico como músico, porque depois ingressou na Orquestra de Câmara de Lausanne. Nessa altura, as formas de entrar na orquestra eram como hoje, blindfold test, atrás de um pano negro?
Não, por acaso ali não eram, mas havia orquestras lá na Suíça que era na primeira prova. Por acaso ali eu não tive.
Foi diretamente, papai,
portanto. Não, tive que passar eliminatórias, portanto.
Mas à vista, mas digamos
à vista,
assim.
À vista.
Esse trabalho com uma orquestra suíça é muito diferente de uma orquestra portuguesa? Ou as orquestras são organismos relativamente universais e quem toca numa toca em todas?
A música realmente é uma linguagem universal. Mas eu lá estava numa orquestra de câmara. Portanto, o repertório era diferente da Orquestra Gulbenkian ou da Sinfónica. E eu, por acaso, o tempo que lá estive, tinha saudades de tocar o Requiem de Verdi.
Grandes obras!
Na Sinfonia de Beethoven.
Sim, aquelas coisas mais...
mais sonoras.
Monumentais.
Monumentais. E realmente voltei e tive imenso prazer em retomar esse tipo de repertório.
Então, gostou do regresso a Lisboa? Gostou de voltar?
Gostei de voltar. O ideal era ficar nos dois sítios.
Pois, isso é difícil.
Isso era um bocado complicado, mas era o ideal.
Não, quer dizer, há aqueles músicos que, na verdade, não têm país, não é? Porque vão saltitando. Mas normalmente são solistas,
isso,
não é?
Mas isso são solistas.
Pois também
isso
não têm família.
Isso também não lhes gaba sorte, porque realmente é uma vida muito de sacrifício. De tocar aqui, tocar acolá. Conhecem os hotéis, não é? O quarto de hotel, depois têm que estar a estudar. E pronto, isso é uma carreira que eu nunca...
Nunca sentiu essa tentação?
Não, não.
Quando voltou, entrou para a Gulbenkian, teve que prestar provas?
Sim.
Ou outra vez?
Prestei outra prova.
Mesmo já, apesar de já ter tocado antes?
Prestei outra vez provas.
Com o tal pano negro,
não,
ainda não usavam nessa
pano,
altura? Porque hoje é com o pano negro, não é? Hoje se calhar já avaliou, não? Já alguma vez avaliou?
Já tem estado no júri com o pano negro.
Com o pano negro. E é um bom método, num certo sentido, porque pelo menos não há cá desconfianças.
É, mas às vezes, se nós conhecemos muito bem a pessoa que vai concorrer...
Mesmo atrás do pano?
Identificamos.
Ah, é?
É. Eu até identificava se era
faz
mulher
um
ou homem.
Faz um toquezinho.
Não, sem batota.
No da...
Sem batota.
Sem
nenhuma.
Batota, claro.
Só a maneira de tocar... Se nós conhecemos,
não é?
A pessoa percebe.
Então, mas isso já tem que ser um bom músico. Consegue-se distinguir, ouve e diz, este é o não sei quantos.
Sim, conhece a maneira de tocar.
Sem
o
ser...
O som.
Sem ser...
Pronto, não conhecia todos, mas um ao outro podia conhecer. Mas eu achava engraçado porque quando o maestro Foster também fazia parte da...
Lawrence Foster.
Estava do júri e eu dizia-lhe a ele, estávamos, portanto... no júri com a tal cortina com os candidatos e eu dizia-lhe a ele, olha, isto é um homem, ou isto é uma mulher.
Ai,
e ele dizia, como é que tu sabes isso? E eu pela respiração que os... eu ouvia
isso,
isto.
Mas não era pela forma de tocar.
Não, isso não. Às vezes, mas não,
isso
pela
pode,
respiração...
pode haver uma mulher a tocar de uma forma extremamente
vigorosa. Sim, não é por isso. Pelo suspiro. Eu identificava.
Mas é um truque.
Não é um truque. Sabe que a maneira de tocar tem que se respirar também. Não,
claro,
é,
mas não há, portanto, só uma respiração masculina e feminina, porque há o corpo masculino e o corpo feminino.
Não, não... mas ouve-se.
Pois é. E pode tirar-se.
O timbre é diferente.
As respirações são
diferentes.
O timbre. Ora bem, entra para a Gulbenkian. E depois fica uma longuíssima experiência, até muito recentemente, na Gulbenkian. Quando olha assim para trás, que avaliação é que faz dessa experiência? Portanto, no fundo, quase que se pode... Se quiséssemos resumir a sua vida a um lugar e a uma função, e podíamos associá-la à Orquestra Gulbenkian, não é? De tal modo foi intensa e a quantidade de vezes que se apresentou com a Orquestra Gulbenkian.
Ou
retrospectivamente é mais diverso que isso?
Eu acho que todas as etapas marcaram. Porque eu estive 10 anos na Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, naquela altura, portanto, da RDP. E aqueles 10 anos também foram muito importantes para mim.
Mas teve 20 na Gulbenkian, ou mais até?
Sim, mais.
E esteve 13 ou 14 na de Lausanne.
Mas já acho que
cada uma delas teve a sua função. Então, e da Gulbenkian, o que é que se diz? O Foster dizia que era um dos segredos mais bem escondidos da Europa. Dizia ele que a orquestra Gulbenkian era uma coisa fantástica à escala global e pouca gente sabia disso.
Eu acho que as condições da orquestra eram muito boas, ainda são. Embora haja já, enfim, mais, digamos...
Constrangimentos?
Constrangimentos, porque em todo sítio agora há, não é? Claro. Já não é como era antigamente, mas as condições são muito boas, porque continuamos a ter bons solistas, continuamos a ter ótimos maestros, porque felizmente a Fundação pode contratá-los. Uhum. E isso realmente é uma mais-valia, tanto para nós como para o público.
Claro.
Porque nós, em Lisboa, temos possibilidade de ouvir os grandes solistas como em qualquer outra cidade da Europa.
Eu já me cruzei com músicos de orquestra que, a dada altura, disseram que precisavam de sair da orquestra porque sentiam que, em certas orquestras, há o risco daquilo ser um pouco funcionário, não é? Um entra de muitos, chega lá, hora tal, começa o ensaio, hora tal, acaba o ensaio, vamos embora. Portanto, e queixavam-se de haver uma relação de funcionário com a música. Ora, a minha pergunta é como é que viveu essa sua relação com a orquestra? Se sentiu, em algum momento, a rotina a tomar lugar? Ou se, pelo contrário, era uma experiência sempre tonificante?
Eu acho que nunca senti rotina. É evidente que alguns concertos não são tão interessantes como outros. Ou pelo repertório, ou pelo maestro. Mas temos realmente uma vantagem em que todas as semanas estamos a mudar. Ao passo que uma outra pessoa que tem outra profissão no escritório, acho que não muda tanto como nós podemos mudar. Portanto, a rotina somos nós que a fazemos. Mas
sobretudo
eu nunca
quando
senti.
A orquestra sai em turnê, não é? Isso também deve ser interessante.
Em turnê também é interessante. Bom, agora há cada vez menos turnês, não é? Porque custa caro. Mas também é muito interessante.
Andou por todo o mundo,
agora tivemos, por exemplo, 20 dias em Paris. Estar 20 dias em Paris, num sítio só, é fantástico.
Pois, porque é outra forma de...
Tínhamos espetáculos.
E o público é muito diferente quando toca perante franceses em vez de ser perante portugueses? Não há assim tanta diferença?
Nós, por acaso, estivemos a fazer ópera e o público era muito, muito, muito caloroso. E os espetáculos correram muito bem e muitas palmas.
Andou já com a orquestra por outros continentes?
Andei tipo... no Japão, mesmo com a orquestra de Câmara de Lausanne, fomos também ao Japão.
E aí o público não é completamente diferente?
É. Param as palmas todas ao mesmo tempo.
Portanto, ali o rigor
nipónico. E, por exemplo, toquei por duas vezes no Carnegie Hall, com a orquestra de Lausanne.
E também fez a diferença? A fama, justifica a fama que tem o Carnegie Hall?
O Carnegie Hall, só a sala é fantástico, não é? Sim. A pessoa estar naquela sala com aquela história, carisma, é aquela história, é fantástico. E pronto, em outras salas, em Munique, na Filarmónica de Berlim, que eu acho fantástico, a Gulbenkian.
Sim, o edifício é uma coisa de cair para o lado.
E mesmo a própria sala.
É isso que eu estou a dizer. A sala é uma coisa extraordinária. Mesmo... Não, o edifício por fora até nem é nada assim tão especial. Por dentro é que é uma coisa do outro mundo, com aquela poliforme, não é?
Portanto, e a acústica
multiforme.
Também.
E uma acústica extraordinária.
Ora, sabe que as acústicas... ouvi dizer, e é uma coisa que eu acho que é verdade, que é as boas salas fazem as boas orquestras. E tem muito a ver, se reparar, todas as boas orquestras têm uma boa sala com boa acústica.
Então,
por exemplo, a Tonhall de Zurique, a orquestra do Concertgebouw, tem uma acústica fantástica. Várias que eu conheço que realmente... ajuda a orquestra a soar bem.
Quer dizer que quando tocou em Berlim, sentiu que a orquestra se superava numa sala daquelas,
sim,
é isso?
Exatamente. Mas nós temos sorte que o nosso auditório tem uma boa acústica. Nós temos
já estão
sorte.
Superados em Nós casa. Superados. Ora bem, dessa experiência toda, diga-me um ou outro momento que considere particularmente marcante. Falamos de uma carreira de 50 anos, é muito ano. Quais são aqueles momentos que guarda como especialmente importantes?
Eu tenho muitos marcantes. Agora, um que me marcou principalmente para a minha carreira de violoncelista foi quando toquei pela primeira vez o concerto de Fernando Lopes Graça no Festival de Sintra.
Com ele ainda? Vivo?
Com ele vivo. E realmente foi com o Mestre Silva Pereira. E foi um concerto que recebi os maiores elogios da crítica e do público, porque era um concerto realmente muito trabalhoso e eu toquei de cor, não sei como é que toquei de cor, mas enfim. E foi realmente o concerto, digamos, revelação. Esse guardo sempre como um momento marcante.
E o próprio Lopes Graça deu-lhe a opinião sobre
sim,
o concerto?
Sim, o Lopes Graça assistiu ao princípio, como ele não me conhecia, nem queria lá aparecer nos ensaios.
Podia ser que corresse mal.
Mas depois foi e dava ideias e com o Maestro Silva Pereira colaboraram e realmente foi muito...
O contacto com o compositor é importante? Conhecer o compositor da obra que se vai tocar?
Sim, é importante. Às vezes nós gostamos mais de interpretar à nossa moda do que
a forma, como,
a
ele
forma
quer.
Como ele quer, como o compositor
era quer. Era o caso de Lopes Graça, não?
Não, por acaso não. Ele deixava bastante liberdade e dizia alguns pontos.
Não chegou a tocar as canções populares portuguesas para ele, não?
Não, por acaso não. Mas ele deve ter ouvido, se calhar.
Não... Então, se não ouviu esta versão, podia ter ouvido e tenho a certeza de que ele iria gostar. É mesmo a Lopes Graça, esta música com estas misturas do popular e do contemporâneo, do moderno, num certo sentido quase mistura
de... Dissonância.
Sim, e experiência também, muito experimental. É uma daquelas pessoas que faz questão de ter o seu instrumento ao pé, lá um Stradivarius, qualquer à sua forma. Isso é importante, a marca, o instrumento específico com que se toca, lá um montanhana qualquer da sua preferência?
Eu acho que o instrumento tem muita importância, mas não é tudo. Porque, como dizia um violinista famoso, que eu já não sei qual era, mas era o Oistrakh, ou um deles, dizia, uma senhora chegou ao pé dele e disse: "Ai, o seu violino soa muito bem, fantástico." E ele punha o ouvido no violino na orelha e dizia: "Olha, não estou a ouvir nada."
Pois, a pessoa é que toca, não é o violino que toca.
Pois.
Essa história é com o Jascha Heifetz.
Ai, com o Heifetz.
Com o Heifetz.
E realmente é verdade. Mas, claro. Mas ajuda. Um bom instrumento ajuda.
É porque os instrumentos têm uma certa mística, sobretudo no campo dos violinos e dos violoncelos, então, com fartura, só que são caríssimos, não é? Depois uma pessoa como é que pode, no seu caso, comprou os seus violoncelos ou teve alguma alma caridosa?
Não,
alguma...
Eu comprei o meu violoncelo, os tenho três agora, já tive mais, agora tenho três. Mas... são violoncelos bons, mas não são nada de...
Os Guarnieris, não
pois,
sei o quê.
Por acaso, o meu tem o meu melhor tem características de montanhana. Uhum. Pronto, não tenho propriamente o certificado, mas...
Mas é como se fosse...
É parecido. Da época.
Prefere dar aulas ou tocar nesta circunstância? Porque também é professora, não é?
Eu acho que são duas coisas diferentes.
Podia só tocar, no fundo, porque aquilo, a ideia que temos é que há certos músicos que, se pudessem, tocavam apenas e não tinham que dar aulas. Mas há outros que gostam dessa experiência das aulas.
Eu gosto das duas coisas. Se me dissessem, ficas só a dar aulas e não tocas mais, eu não ficava contente.
É preciso tocar sempre.
É preciso tocar. Eu acho que isso, o dar aulas... ajuda a tocar melhor. E o tocar melhor ajuda a dar aulas...
Complementam-se.
Porque realmente nós sabemos como é que devemos dizer aos alunos e quanto mais tocamos, mais descobrimos, olha, realmente isto é capaz de ser melhor.
E existe, a propósito de dar aulas, existe uma escola portuguesa de violoncelo? Pode-se falar de uma... da mesma maneira que se fala da escola francesa do violino?
Eu acho que há muitos bons violoncelistas e vêm todos da escola da Sugia, porque houve professores meu e também de outros, por exemplo, no Norte, que estudaram com a Sugia e esta tradição
manteve-se.
Uma ótima escola de violoncelo.
Então é ótima, quer dizer que todos os anos se formam violoncelistas e depois o que é que acontece a essas fornadas de violoncelistas?
Pois, era preciso que houvesse maior, mais orquestras, mais escolas de música, mas enfim, já vai havendo. As orquestras é que não muito.
Pois, porque é um instrumento difícil, no fundo, isso de uma orquestra. Um instrumento encarado num só todo, não é? Não há muitas orquestras, no fundo. Quando pensa em violoncelistas, os outros de referência... eventualmente de outra geração, anterior à sua, quais são as suas referências?
Para mim, Rostropovich. Acho que ele tem um som, tinha, mas que se ouve nos discos, nas gravações, um som que é especial.
Ouviu ao vivo?
Ouvi ao vivo, tocar Bach.
Não chegou a tocar numa orquestra com ele?
Não. Nunca toquei com orquestra.
Então, ouviu foi as suítes de Bach, é isso?
Suítes de Bach.
Então, e aqueles violoncelistas das escolas chamados instrumentos de época, o Anner Bilsma e aqueles mais de outra corrente, já não têm tanta afinidade?
Pronto, não têm tanta afinidade, são ótimos, são fantásticos nesse tipo de música, principalmente.
O Yo-Yo Ma?
Eu também gosto muito do Yo-Yo Ma, mas...
Pablo Casals? há imensos, quer dizer, é só escolher, não é?
Cada um com a sua particularidade, não é? Mas, para mim, o Rostropovich, acho que...
É aquele padrão.
É o padrão.
Digamos assim.
Gosto.
E tem uma escola que, porque de lá vieram padrões para todos os gostos.
Pois,
e praticamente para todos os instrumentos. Depois, quando tem que tocar a solo? Pegando, por exemplo, no seu concerto dos 50 anos de carreira, que é uma coisa tão diversificada, não é? O que é que lhe dá mais gosto? É tocar tipo um clássico, assim, tipo como o concerto de Haydn, por exemplo, ou uma peça do século XX ou XXI?
Depende da peça, mas de qualquer modo eu acho que vou mais para os clássicos.
Porquê?
E para os românticos. Gosto muito de sonatas, música Schumann, Schubert, pronto, gosto muito de compositores românticos. Brahms.
E compositores portugueses, por exemplo?
Compositores portugueses, tenho o Freitas Branco.
Gosto Luís de Freitas Branco?
Gosto muito da sonata de Luís de Freitas Branco.
Enfim, não se cruzou com ele, porque ainda é um compositor anterior, mas também deixou uma escola, nomeadamente Fernando Lopes Graça, foi um dos
alunos,
digamos assim. Calha bem falar de Freitas Branco, porque temos aqui um pequeno excerto de uma gravação sua com a sonata de Freitas Branco, que fecha esta nossa conversa. É uma sonata também muito bela, muito exigente e que demonstra bem o seu universo musical. Excerto da sonata de Luís de Freitas Branco, com Sofia Vinogradova no piano e com a nossa convidada, Maria José Falcão, que nos concede esta entrevista ao fim de 50 anos a contribuir para a música. Vai andar ainda por aí constantemente a tocar. Uma das coisas curiosas que nos ensina a história da música é que os músicos praticamente tocam a vida toda, quase não param, não é?
Eu costumo dizer que eu não sei não tocar.
Ora,
eu não sei não tocar.
E a gente não sabe não ouvi-la.
Obrigada.
Ainda melhor um pouco assim. Este percurso da nossa convidada, violoncelista com um currículo notável, Maria José Falcão, foi o primeiro violoncelo da Orquestra da Emissora Nacional, da Orquestra de Câmara de Lausanne e da Orquestra Gulbenkian, uma carreira de 50 anos como intérprete reconhecida, que relembramos aqui nesta entrevista, com produção e apresentação de João Almeida, assistência técnica de Ana Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.